que o Senhor nos resgatou, nos trouxe para o reino do Filho do Teu amor. Senhor Jesus, algo que não conseguimos expressar com palavras, mas queremos nos derramar a Ti, Senhor. Todo o nosso ser, consagrar a Ti toda a nossa vida. Senhor Jesus, toma o nosso coração para Ti. Venha esquadrinhar nosso andar, nosso viver. Senhor, nós dependemos de Ti. Essa nova vida que entrou em nós possa ter liberdade para nos conduzir nesse mundo vil, Senhor. Nesse mundo de trevas. Ó, queremos viver como filhos da luz. Ó, expressando essa vida em nosso viver. Senhor Jesus, somos Teus, Senhor. O Senhor nos capturou pelo Teu amor. Queremos dar o nosso melhor a Ti. Cuida do nosso viver nesse dia. Ó, Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Irmãos, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. O Esdras passou por aqui, ele falou um pouquinho sobre esse título, né? Essa liberdade que o Senhor nos deu. Mostrou a diferença da liberdade que tínhamos no mundo e a liberdade que hoje nós temos no viver da igreja. Ainda ele nos alertou e também nos encorajou. Se é que é possível, né, nós sairmos do viver da igreja. Falou, irmãos, não façam isso. Permaneçam. Aleluia. O Senhor nos colocou no viver da igreja, que é um casulo, onde em Cristo nós temos tal liberdade. Realmente nós somos restringidos, nós somos corrigidos, nós somos disciplinados, mas tudo isso é para o nosso crescimento. Graças ao Senhor. Uma pequena comunhão com o Silvio agora aqui, ele falou, nos estudos vida do irmão Lee, ele disse que o tempo que nós temos de vida nessa terra é o suficiente para sermos transformados. Amém. Louvado seja o Senhor. Ó, Senhor Jesus. Nas mensagens anteriores, nós vimos que a nossa vida cristã ela é comparada com uma corrida e que nós estamos com o bastão nas mãos, né? E esse bastão é passado de geração em geração. Hoje, nós estamos com o bastão. E também nós vimos que o início da nossa vida cristã foi um início muito simples. Né? Nós começamos a nossa carreira cristã invocando o nome do Senhor. É um início muito simples, mas nós vemos que ele tem um fundamento muito sólido. Louvado seja o Senhor. É um fundamento muito forte invocar o nome do Senhor. Foi mostrado o início da igreja, das igrejas, né, na Galácia, e foi falado a respeito dos Gálatas, né, que eles tiveram esse início. Paulo, Barnabé foram até eles e levaram esse evangelho após serem enviados pelo Espírito. De uma forma muito simples, apresentaram quem é eles? Jesus. Mostrando que o Senhor os libertou da lei. Né? Gálatas capítulo 1. Versículo 1. O versículo 6 diz assim, depois deles terem um início muito simples e encorajador, Paulo diz assim para eles, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Louvo, Senhor Jesus. Então aqui nós vemos que aos Gálatas foi apresentado Cristo. Mas depois, com o passar do tempo, houve o quê? Alguns judeus foram até eles pregando um outro evangelho. Eles foram libertados da lei, mas eles estavam voltando para a lei. Senhor Jesus. Então nós vemos que eles preferiram rejeitar aquele ensinamento simples de Paulo. Talvez porque eles queriam algo palpável, né? Nós sabemos que a nossa vida espiritual é algo que fisicamente nós não enxergamos. Então, talvez para eles era fácil cumprir a lei, os mandamentos, porque é algo que é palpável, né? Senhor Jesus. Mas a nossa vida cristã não é assim. Então, o que, que houve ali? Alguns judeus subiram para a região da Galácia, principalmente ali aos Gálatas. O que, que eles estavam fazendo ali? Eles foram perturbar os Gálatas, levando um outro evangelho, levando que ensinamentos, doutrinas. E isso, irmãos, estava o quê? Desviando eles do evangelho, né? E olha, o Paulo fala, passando tão depressa daqueles que vos chamou, o evangelho da graça. O que, que é esse evangelho? Quando nós cremos no Senhor Jesus, nós demos um passo para a nossa salvação. E agora nós precisamos que dar um segundo passo. Quando nós cremos, nós dependemos do Senhor. Não é? Então agora, a partir de agora, a partir desse momento que nós cremos no Senhor, todas as coisas que fomos fazer, nós temos que estar na dependência dEle. Não podemos agir por nossa conta, não podemos fazer as coisas de acordo com o nosso sentimento, mas em tudo nós temos que depender do Senhor. A primeira maneira que é invocando o nome do Senhor. Tudo que for fazermos, irmãos, nós devemos orar ao Senhor. Pedir a direção do Senhor. Ó, Senhor Jesus. Isso vai fazer com que nós nos mantenhamos na graça, né? Senhor Jesus. Versículo 7 fala. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Senhor Jesus. Realmente, quando o evangelho foi pregado a nós, né? Dessa maneira simples, nós ganhamos bastante luz, bastante alegria, bastante encorajamento para iniciarmos essa vida cristã. E como nós vimos ontem, é a mesma coisa com o chamamento de Abraão, né? Mais para frente vamos ver mais. Então nós temos aqui essa trajetória nossa, assim como foi do Gálatas, foi um início muito simples. Então esse evangelho, irmão, ele precisa crescer, porque foi um evangelho puro e simples pregado a eles e também pregado a nós, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quando os judeus eles subiram até a Galácia, pregando esse, perturbando na verdade, né? Eles comprometeram o progresso espiritual dos santos ali. Isso também ocorre conosco hoje. Quando nós começamos a ouvir coisas diferentes do evangelho que nós ouvimos, né? Então começa o que? A comprometer a nossa carreira cristã, né? Ó, Senhor Jesus, começa a comprometer o nosso crescimento de vida. Então nós, à luz de Deus, nós precisamos considerar, né, tudo o que nós ouvimos. Senhor Jesus. Jesus, nós vimos, né, se tornou carne por causa de nós, para nos libertar do pecado. Mas, irmãos, ele também se tornou o Espírito. E como o Espírito que dá vida, ele entra dentro de nós e torna realidade tudo o que ele fez. Todo o processo que ele teve desde a sua encarnação até a sua ressurreição e se tornar o Espírito que dá vida, somente quando nós recebemos o Espírito em nosso espírito, nós podemos desfrutar dessa realidade. E realmente, irmãos, isso não é palpável. Não dá para você pegar, mas dá para você sentir. Dá para você... É algo que é indizível. Mas quando você toca no Espírito, quando você invoca o Senhor com o coração puro, você consegue desfrutar da presença do Senhor. Você consegue enxergar tudo o que o Senhor fez por você. Você consegue ver a sua condição caída e ver o que o Senhor fez em sua vida para trazê-lo aonde? A esse casulo, que é a vida da igreja, onde por um lado ele nos restringe de todas as coisas negativas, mas por outro lado, ele nos dá liberdade no Espírito para que nós possamos expressar essa vida que está dentro de nós. Louvado seja o Senhor. Ó Jesus, ó Senhor Jesus. Então nós precisamos, no nosso dia a dia, depender do Senhor para todas as coisas. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vamos ver aqui o que diz Gálatas 5. 16 diz assim, né? Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Em nós não habita bem nenhum. E todo o nosso sentimento, toda, vamos dizer assim, como é, diz, toda a nossa justiça é como trapo de imundícia para Deus. A carne milita contra o Espírito. Então aqui Paulo nos exorta o quê? Andar no Espírito. Não há outro caminho para nós, não há outra solução. Nós precisamos andar no Espírito. Senhor Jesus, nós temos que andar no Espírito. Por quê, irmão? Porque quando nós andamos no Espírito, nós estamos sensíveis ao falar do Senhor. Então, aqui na questão dos Gálatas, quando aconteceu de aparecer essas pessoas com essas perturbações, que trouxe graves consequências espirituais para eles, né? Então, nós também, na nossa carreira cristã, irmãos, às vezes acontece isso também. Se nós não estivermos no Espírito, muitas coisas podem vir para fazer nos desviar, nos impedir de prosseguir a nossa carreira. Ontem nós vimos na experiência de Abraão, por ele bobear um pouquinho, apesar que ele estava no processo progressivo da sua fé, o Senhor simplesmente deixou de falar com ele por 13 anos. Senhor Jesus. Então nós precisamos... na nossa carreira cristã, ao ouvirmos coisas negativas, precisamos amortecê-las. Não devemos divulgá-las. Isso diz respeito ao quê? Algum falar impróprio. Às vezes, algum irmão está insatisfeito com outro, ouviu alguma coisa negativa do outro, e traz até você. Você precisa amortecer esse falar. Todas as coisas negativas que nos chegam, irmãos, nós não podemos divulgá-las. Não devemos divulgar, mas amortecer. Por mais pequena que seja, nós devemos amortecer. Mas, por outro lado, a palavras positivas, nós devemos... ampliá-las, divulgá-las, falar, ó Senhor Jesus, para que outros também possam ganhar vida. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós sabemos que esse invocar o nome do Senhor é a linha central da economia de Deus. Isso nós devemos potencializar. A cada dia, fortalecer esse falar. Não pense que é algo de só menos, não, irmãos. Quando nós clamamos o nome do Senhor em realidade de Espírito, isso é muito forte. Louvado seja o Senhor. Então nós devemos potencializar as coisas positivas e amortecer as coisas negativas. Senhor Jesus, potencializar as coisas que nos trazem vida e espírito. Oh, louvado seja o Senhor. Aleluia, irmãos. Esse deve ser o nosso encargo. Então, para que nós possamos ter um viver simples, puro, mas com realidade na presença do Senhor, no nosso viver, nós precisamos identificar as coisas que nos perturbam. Oh, Senhor Jesus. Hoje nós vivemos numa sociedade, né, que nos pressiona. Sociedade corrompida, ela nos pressiona. Então nós devemos estar atentos a isso. Eu listei aqui alguns assuntos, né? A pressão da sociedade corrompida, a pressão desse sistema, né, desse mundo sistematizado por Satanás, uso deturpado de vestimentas e adereços no corpo. Isso serve tanto para as irmãs quanto para os irmãos, né? Nós precisamos identificar essas coisas, irmão. O mau uso da tecnologia. Todos nós sabemos, né? Tecnologia é para o bem da humanidade e também para o nosso bem. Eu nunca me esqueço do hino que falam. O hino que fala assim, né? Quando os homens e os eventos que há são para vos servir. Nenhum mortal pode descrever a liberdade de alguém, né? Aí depois tem uma outra frase que fala, com uma fração, tudo obter. Com uma fração. O que é essa uma fração? Você identificar as coisas que te perturbam, que te afastam de Cristo, e você negar. É uma fração. Você deixa, irmão, uma fração. Tudo obter. Oh, Senhor Jesus. Então, a tecnologia, tudo que há no mundo, irmãos, Deus criou para o homem. Como diz aquele pai de família, que quando nós vamos ter um bebê, prepara tudo, deixa tudo prontinho. Quando a criança nasce, ela desfruta de tudo aquilo lá. É assim que Deus fez conosco. Oh, Senhor Jesus. Então, a tecnologia é para o nosso bem. Então nós devemos aprender a usá-la. Senhor Jesus, outra coisa nos nossos dias que pode nos perturbar é o pecado, irmãos. Antigamente, né, muitos anos atrás, ó, isso é pecado. Todo mundo se afastava, mas hoje está banalizado. Não é? Muitas coisas, se você... Nem precisa pesquisar, é só ver as atitudes das pessoas no mundo. Elas não mais consideram como pecado. Está banalizado. Mas louvado seja o Senhor. Nós temos o Espírito dentro de nós. Esse Espírito traz luz. Ele nos mostra. Ele tira a nossa paz. E ao identificar, nós temos que fazer separação. Oh, Senhor Jesus. Porque às vezes, coisas pequenas, né? São pequenas, mas elas causam um grande estrago. Oh, Senhor Jesus, essas coisas pequenas, elas vêm e nos matam. E também elas nos apagam espiritualmente. Senhor Jesus, no livro de Cantares, nós vemos ali algo precioso, né? Sabemos que ali é um livro que fala do amor. Então, no capítulo 2, versículo 15, ali é a esposa que fala, parece, para o esposo. Apanhai as raposinhas. Apanhai as raposinhas. Raposinha não parece algo insignificante? Mas, lendo ali, fala assim, apanhai as raposinhas, porque os vinhedos estão em flores. Algo pequeno, vai destruir algo vital. O que é as flores? Das flores vêm os frutos que dão a semente para a multiplicação. E quando as raposinhas passeiam ali nos vinhedos, elas derrubam as flores. Talvez algum de nós já tivemos essa experiência de que você está cheio do Espírito. Você está ali, né, buscando o Senhor. Quer pregar o Evangelho, aí vem uma raposinha. Derruba essa flor que ia gerar um fruto. Nós precisamos identificar e apanhá-la. Ao apanhar as raposinhas, porque o vinhedo está em flor. Principalmente aos jovens, né? Muitas coisas vêm perturbar, principalmente as vossas mentes. Também dos mais adultos. Nós precisamos identificar e fazer separação. Negar nossa vida da alma. Não se igualar a esse mundo. Nosso jugo é diferente, irmãos. Louvado seja o Senhor. Nós não podemos nos colocar em jugo igual com o mundo. Senhor Jesus, no mundo as coisas estão banalizadas. Tenham sempre em mente, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Não vamos nos submeter de novo ao jugo da escravidão. Ó Senhor Jesus, vamos identificar tudo o que nos perturba. Essas raposinhas sutis que vêm destruir as flores e, consequentemente, os frutos. E a semente que aumenta, né? Ó Senhor Jesus. Jovens irmãos mais velhos, meia-idade, não vamos sucumbir às pressões desse mundo tenebroso. A pressão é grande, né? Mas vou usar o texto de ontem. O Senhor apareceu a Abraão e falou: não temas! Amém. Aleluia! Não temas! O Senhor é contigo. Ó, Senhor Jesus, o Senhor está conosco, irmão. Não podemos temer nada. Senhor Jesus, temos que temer é estar fora da presença de Deus. Isso sim, é o caos. Mas na presença de Deus nós podemos avançar. Ó, Senhor Jesus. Tiago 4, 7 diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Louvado seja o Senhor. Irmãos, vamos nos sujeitar a Deus. Vamos nos sujeitar à orientação do Espírito e resistir ao diabo. A Bíblia aqui fala claramente, resistir ao diabo. Com as suas pressões, com seus oferecimentos, com as suas bolas de sabão, colorida, bonita, linda, mas que some. E você, quando você vê, já perdeu um bom tempo da sua vida, um bom tempo da sua comunhão, deixou de ter comunhão com Deus, porque ficou iludido com a visibilidade de um mundo bonito, mas vil, inútil, que não te dá alegria, que não te dá prazer verdadeiro. Ó, Senhor Jesus, resisti, irmãos, resisti. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Louvado seja o Senhor. Ó, Senhor Jesus, então essas raposinhas nós precisamos subjugá-las. Identifique, irmãos, e subjuga-as. Vamos ler um pouquinho de Hebreus, capítulo 12. Muito rico essa passagem. Hebreus 12 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Duas palavras aqui, peso e pecado. Nós estamos numa corrida, não é? O peso, ele dificulta corrermos. Tanto é que os corredores, quando vão correr, uma camisetinha tal, cavada, um short bem leve, tênis o mais leve possível. Para quê? Porque ele não pode ter o peso além do seu corpo. O peso vai dificultar a sua carreira. Porém, todavia, entretanto, contudo, como diz o João Pelizzari, você ainda vai continuar correndo. Não é? Embora com dificuldades, mas você ainda corre. O que é isso? Esse peso é alguma coisa que atrapalha você. Você pode tropeçar, cair, mas você levanta e prossiga. Peça perdão, prossiga. Volte o seu coração ao Senhor e corra. Mesmo pesado, irmãos, corra. Mas agora o pecado, ele impede você de correr. Por isso, resistir, irmãos. Mas vai falar, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O pecado impede você de correr. Embora Abraão estivesse no processo de crescimento da sua fé, quando ele anuiu ao conselho de sua esposa, que ele estava em dúvida, o Senhor não fala claramente, não é? Eu vou ter descendência, tenho o servo, não é ele. A Bíblia fala lá que Sara era estéril, lá no comecinho. Sara é estéril. Aí Sara, como foi mostrado, teve a ideia. Coabita com Agar. Deus ficou 13 anos sem falar com Abraão. Louvado seja o Senhor que hoje as coisas são mais rápidas. O Espírito está 7 vezes intensificado. As pressões do mundo são intensas, mas o Espírito é mais intenso. Volte-se ao Senhor, invoque o seu nome. Ó Senhor Jesus! Irmãos, é rápido. Está feito, você pode se voltar. O pecado é eliminado pelo sangue precioso de Cristo. E você pode continuar a correr. Como se diz, né? Não titubeie. Seja rápido. Identifique as coisas que te podem tirar a presença de Deus. Que te podem impedir de correr. Peça perdão, prossiga. Ó Senhor Jesus. Nosso Deus é cheio de misericórdia. Ó Senhor Jesus. E outra, irmão, que nós vemos que tem uma grande nuvem de testemunha que está nos desembaraçando. O Senhor colocou os anjos, né? O João sempre fala que pelo menos 2 anjos nós temos do nosso lado. Na questão da morte, né? Que pegou e levou Lázaro para o paraíso. Mas aqui fala que tem uma grande nuvem de testemunha. Está torcendo por nós. Não é? É como no estádio, tem 11 jogando, tem uma multidão torcendo. Irmãos, cada um de nós tem uma grande nuvem de testemunha torcendo por nós. Quando as aflições, as tribulações, as pressões do mundo nos sobrevêm, tem uma grande nuvem de testemunha torcendo, te desembaraçando, para que você possa prosseguir na sua carreira. Louvado seja o Senhor. Não se engane, invocar o nome do Senhor é a maneira mais simples de nos livrarmos. Temos que prosseguir, né? A vida de Deus, ela tem que crescer em nós dia após dia. Louvado seja o Senhor. E no início fala aqui, ó, portanto também nós. Esse portanto também nós se reporta ao capítulo anterior, que fala da experiência de Abraão, e de todos aqueles que tiveram fé. Então, qual é o ponto de partida, irmãos? É a fé. Portanto, também nós. Eles venceram ali, né? Capítulo 11, se você ler, eles venceram. Portanto, também nós. O que foi possível para eles, hoje, muito mais. Né? Lembra do Ezra? Muito mais! O Senhor nos resgatou no pecado, muito mais! Tendo a vida de Deus dentro de nós, irmãos, portanto também nós. Vamos prosseguir. versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Olha que precioso, irmão. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Irmãos, o Senhor prometeu algo para nós também. Não é? Qual é a alegria do Senhor? Jesus aqui. Qual que é? É ver muitos filhos sendo levados à glória. Lá em João 17, leia lá. João capítulo 17. Leia lá, qual é a alegria do Senhor? Ele orou por nós. Guarde-os do mundo, Senhor. Deus, guarde-os do mundo. Não os tire, mas guarde-os do mundo. Para que eles possam crescer, amadurecer. E eles serão a minha alegria. Essa alegria do Senhor que lhe está proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, está sentada à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente. Aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Em vossa alma. Muitas coisas nos fatigam, né? Nos deixam exausto, cansado. Oh, vou desistir. Não desista. Oh, persista. Insista. O Senhor é convosco. Persevera. Irmão, devemos perseverar. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Não desmaiem vossas almas. O problema todo é a nossa alma, né? Exercita o espírito. O Espírito conduz a alma. Hoje tem que ser assim, o Espírito conduz a alma. Oh, Senhor Jesus, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências. Senhor Jesus, irmão, devemos prosseguir, identificar e sabendo, irmãos, que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Em Hebreus capítulo 5 ou 2, ele promete, já prometeu que vai fazer-nos reinar com Ele no mundo que há de vir. Isso é fato. Oh, Senhor Jesus. Então, para que isso ocorra, nós precisamos ter essa experiência que está mostrada aqui, que é separar um tempo para invocar o nome do Senhor. Não importa o horário, irmãos. É bem claro isso. Não importa o horário. O importante é você ter um tempo para invocar o nome do Senhor. Para ter comunhão com o Senhor, para receber a vida do Senhor, para receber a orientação direta do trono. Porque se você não tiver um tempo de comunhão com o Senhor, de dedicação, você não vai conseguir ouvir a Deus. Você precisa ter um tempo, eu preciso ter um tempo, para invocar o nome do Senhor. Até nesse livro foi falado ali pelo Caracteres, né? Da experiência do João nessa mensagem, dele reservar um tempo de invocar o nome do Senhor, e isso nós sabemos, ajudou muitos irmãos, né, a separar um tempo exclusivo para ter comunhão com o Senhor. Então, também nós precisamos estabelecer uma vida de oração, precisamos ler a Bíblia regularmente e também ter o hábito de ler livros espirituais. Uma coisa que eu sempre li, sempre comprei os livros, graças ao Senhor. Mas o Silvio compartilhou uma vez para mim. Acho que foi particular, ou às vezes uma comunhão assim. É importante você ter o livro. É importante você comprar. Se você vai ler agora ou depois, não importa. Se você tem um livro, uma hora você vai ser despertado. Uma hora o Senhor vai tocar no seu interior. O importante é bom que você tenha o hábito de ler. Mas se você não tem, e você tem um livro, o Senhor vai tocar no seu coração. E você vai ter onde recorrer. Você vai ter recursos, né, financeiros. Não é verdade, irmão? Todo mundo gosta de ter uma poupança para que quando a coisa aperta, ele... Não é? Assim também é espiritualmente. Vamos ter os nossos recursos espirituais, a palavra. A Bíblia é insubstituível. Os livros é para nos alinhar à economia de Deus no Novo Testamento. Para acompanharmos o mover de Deus hoje na terra. Louvado seja o Senhor. Irmãos, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Aí depois fala para não darmos ocasião à carne, né? Mas uma vez que você toca no Espírito, a carne é eliminada. Você facilmente vai identificar todas as coisas que vos perturbam. Todas as coisas que nos perturbam, que nos afasta de Cristo. Tudo que quer nos impedir que avançamos. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, se nós buscarmos cultivar, ter hábitos saudáveis na vida da igreja, realmente é fatal. Nada vai impedir o nosso crescimento. Então, irmãos, nós precisamos cultivar hábitos saudáveis. Coisas negativas, amortece. Coisas positivas, amplifica. Divulguem. Louvado seja o Senhor. Esse é o encargo que o Senhor nos deu nesta manhã. Amém? Se alguém sugerir um hino...